jovempan.com.br.
Fala, rapaziada, muito boa tarde, está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes. Hoje é quinta-feira, dia 27 de julho de 2017. Todas as informações do Brasil e do mundo, de maneira rápida e direta para você. O Palmeiras sofre gol no final da partida, fica no empate por 1-1 com o Cruzeiro e é eliminado da Copa do Brasil. Com o time misto, Corinthians bate o Patriotas por 2-0 e está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Santos, o Peixe goleia o Flamengo por 4-2, mas mesmo assim não se classifica para as semifinais da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Meio-dia e dois, vamos nessa, vamos falar do Verdão. Teve polêmica do Palmeiras no saguão do hotel envolvendo Felipe Melo, enfim. Zeca Cardoso, boa tarde, Zeca.
Boa tarde, Fausto. É verdade, o Palmeiras está eliminado da Copa do Brasil, caiu para o Cruzeiro após o empate ontem em Belo Horizonte por 1-1, jogando no Allianz Parque há quase um mês. Também empatou 3-3 em um jogo que perdia no primeiro tempo por 3-0. Ontem a partida não foi das melhores. Mesmo assim, o Palmeiras foi até pouco incomodado pelo Cruzeiro. Depois que fez o primeiro gol com o Keno, é verdade que a bola desviou, aí sim o Cruzeiro foi um pouquinho para cima. O Cuca fala sobre isso. É, o gol foi tomado num lance atípico. Não é hora de procurar culpados.
Tanto é que numa jogada casual, eu diria, porque o lateral esquerdo estava de centroavante naquele momento. Já era 40 e pouquinho, passado 40. E aí eu acho que faltou para nós um pouquinho mais de maturidade, de saber sofrer o finalzinho do jogo, porque a gente não tinha sofrido. Não estava levando sufoco, não estava a bola passando aqui ou ali. E nós, mesmo bem posicionado com a maioria de jogadores, acabamos tomando o gol. Não adianta agora aqui achar culpado de nada, é vida que segue.
E o técnico Cuca falou sobre sentir a eliminação. Diz que o time foi um pouco, podemos dizer, juvenil. Poderia ter segurado mais a bola, segurado mais o jogo, quando tinha o resultado em suas mãos.
Eu só sinto porque a gente teve chance para matar o jogo. E não a chance clara, mas a ocasião da jogada, o contra-ataque. E depois, em alguns momentos que a gente tinha que prender a bola, gastar o tempo, nós nos desfizemos da bola. E estávamos livres para jogar. Então isso aí pode ter ocasionado um pouquinho mais o Cruzeiro vir para cima, no abafa, como eles fizeram, faltando 5 minutos, e acabaram encontrando o gol.
A partida de ontem não foi das melhores, o Palmeiras não vem desempenhando um bom futebol durante toda a temporada, mas o técnico Cuca diz que não é hora de fazer uma terra arrasada. Foram 3 jogos fora de casa, os últimos 3 do Palmeiras, e para ele, 3 bons jogos.
Vamos cuidar da nossa realidade, sem terra arrasada nenhuma. Vamos melhorar como a gente vem melhorando. Saímos para jogar 3 jogos duros. Flamengo fora, Sport fora, tudo 40, 50 mil. E fomos maduros ao ponto de trazer para casa resultados bons, à exceção desse gol que a gente tomou no final. Se não toma esse gol, tá todo mundo de parabéns. A gente tem que saber dividir bem e controlar, né? Nem tudo e nem nada também. Vamos trabalhar que nós podemos melhorar ainda mais.
Agora o Palmeiras volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro, enfrenta o Avaí neste sábado, e o técnico Cuca ainda não sabe qual será a equipe que estará em campo, já que tem que recuperar alguns jogadores para essa partida, mas a única certeza que ele tem é que contra Botafogo e Atlético Paranaense deve jogar com o time reserva, já que quer treinar o seu time titular para a partida contra o Barcelona no dia 9.
Esses caras têm que recuperar do jogo de hoje para poder jogar sábado. O Avaí não jogou. Então é uma condição que a gente tem que analisar junto com a fisiologia para fazer um jogo bom e vencer. Depois a gente tem tempo para elaborar a equipe, para treinar. Eu já falei que vou tirar parte dela, ou grande parte dela, nos jogos do Botafogo e do Atlético para preparar para o dia 9. Eu quero treinar 3, 4, 5 treinos em cima do adversário. E isso já está programado.
Esse é o técnico Cuca. O Palmeiras volta a treinar na tarde desta quinta-feira. Final de semana, sábado, 19 horas, encara o Avaí pelo Campeonato Brasileiro dentro de sua arena, Fausto.
Valeu, Zeca. E não adianta dizer que uma eliminação dessa não faz fumaça, hein? Faz sim. É, eu acompanhei imagens do nosso companheiro Osmar Garrafa, da Gazeta, e ele fez filmagens do saguão do hotel em Belo Horizonte, o torcedor cobrando a presença do Felipe Melo em jogos, a presença do Michel Bastos, aliás, o Michel Bastos cobrado no São Paulo, no Palmeiras, o Borja, boas atuações do Borja. Não tá tão simples assim a situação do time do Palmeiras, não. Palmeiras vai ter que se virar para passar na Libertadores da América. Meio-dia e 6.
Jornal de Esportes.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Acreditar é o primeiro passo para a vitória. Acredite em você. Vai para cima. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando cada conquista com você.
Acredita. Beba com moderação.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Ô moço, você sabe onde é que tem um posto?
Ó, faz a volta lá na rotatória, pega a saída à direita e depois entra à esquerda. Aí no quarto farol, sobe a ponte e segue reto até chegar na praça.
O posto tá na praça?
Não, na praça tem um guardinha que sabe tudo. Pergunta pra ele.
E sabemos o quanto é difícil pra um caminhoneiro ficar perdido. Por isso, na compra de qualquer caminhão Volkswagen Iman, você ganha um ano de Wi-Fi grátis. Aproveite, acesse ofertasvemquetemnegocio.com.br ou corra até uma concessionária mais próxima.
Você chegou ao seu destino.
Oba!
Minha escolha faz a diferença no trânsito.
No sábado, o tricolor entra em campo para tentar se livrar da zona do rebaixamento. No Rio de Janeiro, o São Paulo encara o Botafogo e quer os 3 pontos para iniciar a recuperação no Brasileirão. E logo depois, é a vez do Verdão seguir lutando por uma vaga na Libertadores. O Palmeiras em casa encara o Avaí. Às 7 da noite, aqui na Jovem Pan.
Oferecimento Lojas 100. Cerveja Proibida, beba com moderação. E Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Jornal de Esportes.
Estamos de volta com o Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan. Meio-dia e 9. Quem tá sorrindo à toa é o torcedor corintiano. Sobrando no Campeonato Brasileiro, segue na Copa Sul-Americana. André Ranieri, que momento fantástico do Corinthians, hein? Boa tarde, André.
Boa tarde a você, Fausto. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan, esse Jornal de Esportes. De fato, né? Um momento iluminado, 31 partidas de invencibilidade, a maior sequência, a segunda maior sequência da história do Corinthians, e nesta quarta-feira avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Isso porque bateu Patriotas da Colômbia por 2-0 na Arena em Itaquera, né? Que tinha um público, que teve um público excelente, né? 34 mil torcedores. E detalhe, o primeiro gol como profissional de Pedrinho, né? O jogador que é visto como uma joia pela comissão técnica do Corinthians, marcou o segundo gol da partida e o primeiro gol foi marcado por Balbuena de cabeça, né? Balbuena, aliás, vive uma fase artilheira. Só na temporada de 2017 foram 5 gols marcados. Vamos aproveitar aqui na Jovem Pan e ouvir alguns personagens desse jogo, começando com o técnico Fábio Carilli, né? Ele fala sobre mais uma vitória, a 31ª seguida, aliás, 31º jogo seguido de invencibilidade do Corinthians e a vitória que garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
A gente fica feliz, né? Sabemos que ia errar um pouquinho mais do que o normal, né? 4 jogadores da frente ali que não vem jogando, tudo dentro de uma normalidade. Giovani já foi muito bem contra o Fluminense, Marquinhos já vem jogando nos jogos, Cleiton entrando hoje em campo, tendo possibilidades de fazer gol no início, Casim, que a gente já sabe que é ali na frente. Então é uma dor de cabeça assim que é boa, né? O campeonato vai se afunilando, chegando no final do ano, a gente sabe que vai começar a ter alguns problemas e é bom a gente contar com todos.
Carilli, gostaria que você falasse do Pedrinho, né? Tem muito torcedor que fica ansioso, principalmente para esses jogadores da base que se destacam, né, na Copa São Paulo, Carlinhos, o Pedrinho, e aos pouquinhos você está colocando o Pedrinho e a gente já vê que ele já está conseguindo um embate maior com os adversários e marcou o primeiro gol dele, né? Gostaria que você falasse especificamente do Pedrinho.
Pedrinho é um jogador de muito talento, todos nós já sabemos, né? Temos que ter paciência para ir lançando aos poucos mesmo, estamos fazendo um trabalho especial com ele. Torcedor pode ficar tranquilo, não só o corintiano, mas o torcedor brasileiro, que é uma joia mesmo, que a gente tem que lapidar cada vez mais, que é de um potencial muito grande.
Aí então o técnico Fábio Carilli falando sobre o Pedrinho, né? Balbuena também conversou com a imprensa após a partida, né? Foi eleito destaque desse jogo, ele que marcou o primeiro gol, né? Como disse, já são 5 gols na temporada de 2017. O próprio Balbuena admite que é o melhor ano dele, né, como jogador, e ele falou justamente sobre mais um gol marcado de cabeça.
Bom, acho que a questão da bola parada é mérito coletivo, né? Porque quando a gente vai, seja no escanteio ou alguma cobrança de falta, todo mundo faz um movimento que a gente sempre marca para poder tentar fazer o gol. Acho que hoje eu tive a sorte de marcar o gol. No seguinte jogo pode ser o Pedrão, pode ser o Jô, quem jogar. Porque todo mundo faz um movimento e quem cobra também tem muito mérito por colocar uma bola muito boa dentro da área, né? A gente tem cobradores muito, muito bons, o caso do Maicon, do Jadson, do Giovani, até mesmo o Arana também. Então acho que é mais mérito coletivo, no sentido de que todo mundo faz um movimento na hora de cobrar o escanteio ou falta.
E Balbuena, você também estava cercado hoje de jovens, né? O Léo Príncipe, o Pedro Henrique, Guilherme Arana, o Maicon. Como é para você, né? Um jogador mais, apesar de novo, mas com mais experiência, cercado dessa molecada do Corinthians?
Cara, eu fico tranquilo, porque eu vejo o pessoal treinando dia a dia, da forma que estão treinando, todo mundo fica tranquilo, porque sabe que todo mundo está se dedicando. E todo mundo tem esse compromisso que na hora que aparecer a oportunidade de jogar, eles vão dar conta. Como fizeram hoje, como já teve vários jogos também de exemplo. E nosso time é isso aí. Quem sai um, entra outro. E a gente tenta que o rendimento coletivo não diminua, independentemente de quem joga e quem não. Acho que isso é mérito também do Carilli. E mérito do compromisso de todos os jogadores em questão isso. Que quem não está jogando está trabalhando forte também no dia a dia, para quando aparecer a oportunidade poder fazer um bom trabalho.
Aí então o zagueiro paraguaio Balbuena, né, que vem se destacando nessa temporada, inclusive teve assédio do futebol europeu, principalmente do futebol italiano. E a reportagem da Jovem Pan também conversou com um jogador que foi eleito destaque Motorola da partida. O Pedrinho marcou o primeiro gol dele como profissional. Vamos ouvir esse bate-papo com o Pedrinho, destaque Motorola na partida entre Corinthians e Patriota.
Você foi eleito destaque Motorola, né? Entrou no jogo, conseguiu marcar o seu primeiro gol como profissional. Toda a equipe de esportes da Jovem Pan votou em você. O que você pode falar desse seu primeiro gol? E já foi um gol bonito, né?
Realmente é algo gratificante para mim poder fazer um gol agora com a camisa do Corinthians, primeiro, que com certeza de muitos. Mas estava já entalado, querendo quando sairá o gol. E hoje, mais uma vez, graças a Deus, pude entrar, ter a oportunidade de fazer um grande gol. E o primeiro gol que nunca se esquece, ainda mais um golaço desse.
E você já parece que está conseguindo enfrentar melhor os seus adversários, né? Você sente isso também dentro de campo, né? Apesar de ainda você ser um pouco menor que eles, você já consegue melhor para o embate corpo a corpo?
Realmente, trabalhando no dia a dia, até notório isso, que às vezes no treinamento mesmo, consigo disputar corpo a corpo com umas pessoas mais velhas, mais fortes. E graças a Deus, isso é o trabalho interno que eu estou tendo agora. E poder estar evoluindo a cada dia mais, claro, tendo muito que evoluir, mas já usufruindo agora um pouco da melhoria que teve desde o início do ano.
Ah, então o Pedrinho, né? Eleito destaque Motorola na partida entre Corinthians e Patriota e marcou o primeiro gol dele como profissional. Aliás, um belo gol. Agora Corinthians tem pela frente o Flamengo no domingo.
Uma mega cobertura da Jovem Pan.
A cobertura total da Jovem Pan. E um detalhe, a arena estará completamente abarrotada, já que todos os ingressos ou estão vendidos ou estão reservados ao fiel torcedor. Portanto, teremos carga máxima, lotação total na arena neste domingo na partida entre Corinthians e Flamengo.
O Nilson César transmite aqui na Jovem Pan. Tenho certeza que teremos um domingo pra lá de especial. Vamos falar do Peixe, que no final de semana encara o Grêmio, hein? Dois grandes jogos no domingão. Rafael Tebas, vem aí. Boa tarde, Tebas.
Pois é, muito boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes. Ontem o Santos foi valente, venceu de goleado o Flamengo 4-2 pela Copa do Brasil, mas mesmo assim foi eliminado porque havia perdido 2-0 a primeira partida no Rio de Janeiro. Com isso, o Santos agora se concentra no Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores da América. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo adversário nesse próximo fim de semana é jogo muito complicado contra o Grêmio em Porto Alegre, domingo às 19 horas, no horário de Brasília. O Santos, que é o terceiro colocado, tem 30 pontos em 16 jogos, são 9 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas. O técnico Leverkusen conversou com a imprensa sobre um importante jogo ontem contra o Flamengo. O Santos está eliminado.
A gente sempre cobra, né? A gente sempre cobra uma... Quando você toma um gol, alguma coisa acontece. Mas realmente, se você contar, nós fizemos 4. Então, e a zaga do Flamengo tem um time forte na marcação. Então, sabe, os jogadores são muito inteligentes. É, a metida da primeira bola foi ótima. Praticamente não deu chance para. Na linha. Ele venceu a nossa linha de defesa, né, com a metida de bola. Então, acho que foi mais mérito mesmo dos jogadores, que são de ótima qualidade, tanto os do Flamengo como os do Santos.
E reclamou muito da arbitragem. Ontem o Santos teve um pênalti marcado a seu favor, mas o árbitro voltou atrás e anulou a marcação. Leverkusen esbravejou.
É, nós tivemos algumas coisas no jogo assim que, para mim, meio que inexplicáveis, né? O jogo foi muito interessante porque são duas equipes que jogam bolas. Olha, eu gosto de ver o Flamengo jogando e o Santos também. Então, são jogadores de muita técnica. Se tirar a bola do Flamengo é muito difícil, e agora fazer 4 gols no Flamengo, né, é mais ainda. E durante o jogo nós tivemos algumas variações, algumas coisas, e essa foi uma delas, uma penalidade que foi marcada. O que me causou surpresa foi o fato de eu estar no meio do campo. Eu não percebi nada. Não sei se foi jogada comum, se foi pênalti. Eu só vi que o cara forçou uma situação ali, o nosso jogador caiu e o árbitro marcou pênalti. Agora, eu gostaria de saber qual é a classificação, qual é a condição técnica do árbitro, do quarto árbitro, que estava do meu lado, no meio do campo. Qual é a força que ele tem para chegar para o árbitro e dizer que não foi pênalti? Quer dizer, o árbitro marcou penalidade, ele estava próximo do lance. Nós estávamos no meio do campo. Ele conseguiu passar para o árbitro, que não foi pênalti. Eu não entendi. Não entendi. E gostaria que o pessoal da arbitragem me explicasse isso. Não, não justificar, mas que me explicasse, porque eu não entendi. O que aconteceu? E o quarto árbitro tem essa condição? Ele estava numa visão muito pior, muito mais longe do que o cara... E ele viu que não foi pênalti, foi isso que, pelo que entendi, foi isso, porque foi ele que falou pro árbitro que não aconteceu a penalidade, é isso? Não sei se eu tô falando bobagem aqui, mas é isso, o que nós entendemos foi isso, né?
Aí o técnico do Santos, Leverkusen, em contato com a imprensa. O Santos então está fora da Copa do Brasil e o elenco se reapresenta hoje às 15h no CT Repelé. Importante jogo, fim de semana, Santos e Grêmio em Porto Alegre.
Obrigado, Mito. Rafael Tebas, meio-dia e 20.
Jornal de Esportes. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. é a Jovem Pan, dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Hoje é dia da super economia Açaí. Os preços caíram ainda mais no Festival do Comerciante. Confira: arroz branco tipo 1 solito, pacote 5 quilos, 9,89. Óleo de soja Primor PET 900 ml, 2,59. Detergente em pó brilhante, caixa 1 kg, 7,90. Só hoje. Venha aproveitar. Ofertas válidas para o dia 27 de julho. Açaí Atacadista. Estar com você. Esse é o nosso negócio. Açaí.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil. Pan. No sábado, o tricolor entra em campo para tentar se livrar da zona do rebaixamento. No Rio de Janeiro, o São Paulo encara o Botafogo e quer os 3 pontos para iniciar a recuperação no Brasileirão. E logo depois, é a vez do Verdão seguir lutando por uma vaga na Libertadores. O Palmeiras em casa encara o Avaí. Às 7 da noite, aqui na Jovem Pan. Oferecimento Lojas 100. Cerveja proibida, beba com moderação. E Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jornal de Esportes.
Meio dia 22, estamos de volta com o Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan. O São Paulo está relax, jogou segunda-feira. Márcio Espímpolo, que sempre está relax também. Boa tarde, Espímpolo.
Boa tarde, Fausto Favaro, ouvinte da Jovem Pan. É, mas o São Paulo não pode ficar tão relax assim não, que tá lá embaixo, né? Se ficar relax, ele será engolido precocemente. Então é bom ele sair do relax e jogar bola, correr. Não ganhou fora de casa e joga contra o Botafogo no próximo sábado. É uma partida importante, o time vai ter que buscar pontos fora de...
O Botafogo tá fazendo, hein?
É, o Botafogo é um time acertadinho, né? É um time acertadinho, joga direitinho. Jair Ventura sabe bem os jogadores que tem. Mesmo com o Camilo saindo pro Inter, o time não perdeu qualidade. E o São Paulo sabe que a parada será duríssima no jogo deste sábado. Marcos Guilherme foi apresentado, diz que é São Paulino e já falou como jogador do São Paulo se colocando à disposição.
Eu fiquei um pouco assim de revelar o meu clube do coração, porque sabemos que hoje em dia é um pouco complicado, mas eu pensei bem, e como quando eu era criança eu tinha esse sonho de jogar no meu clube do coração, eu creio que hoje em dia também tem muitas crianças, muitos jovens que hoje sonham em ser jogador de futebol, em jogar no seu clube do coração. Então eu acho que eu contando a minha história eu posso incentivar muitas crianças a seguir esse sonho, a não desistir. Então, quando eu era criança, eu sempre fui São Paulino, meu tio sempre me incentivou. Então, tenho várias histórias como torcedor. Acho que a mais marcante é na final do Mundial contra o Liverpool, que muita gente se juntou para assistir o jogo e eu estava enrolado numa bandeira de São Paulo. Então, quando acabou o jogo, comemorei muito, fui ao centro da cidade. Interior, a gente tem essa mania de fazer carreata depois dos títulos, então eu fui lá, comemorei muito. Então é uma das histórias aí que eu tenho quando eu era criança.
O novo reforço diz que já está bem, se sente bem para jogar, fisicamente também trabalha bem e depende só do professor Dorival.
Fisicamente eu estou bem, porque fiz 1 mês de pré-temporada lá na Croácia, então só preciso de um tempo para poder me readaptar ao futebol brasileiro, porque querendo ou não é um pouco diferente lá fora. Então preciso treinar um pouquinho mais, pegar um pouquinho mais de força, mas estou preparado, acho que deixo nas mãos da comissão, do Dorival, se ele precisar vou estar à disposição, porque fisicamente eu estou bem.
Sabe que o momento do São Paulo é complicado e pediu calma à torcida.
Todos nós sabemos da grandeza do São Paulo e que essa situação é uma situação atípica, porque o São Paulo sempre está acostumado a brigar por títulos, brigar por Libertadores. Então, como eu disse na pergunta anterior, como com a chegada de novos jogadores, com a chegada do Dorival, novo treinador, o time precisa de um pouco mais de tempo para trabalhar, para se entrosar. Tenho certeza que quando isso acontecer, a gente vai poder ser passo a passo, a gente primeiramente sair dessa zona incômoda, para depois pensar em coisas grandes.
E o diretor de futebol, o Vinícius Pinotti, falou sobre Centurion. Não há mais negócio com o Boca Juniors da Argentina. E agora o jogador, teoricamente, é jogador do São Paulo, né?
O Boca realmente desistiu do negócio. E a gente está trabalhando nesse caso, ele está de férias. E Centurion segue sendo atleta nosso. E conforme for, ele volta aqui para o São Paulo sem problema algum. E continuamos trabalhando, a gente não tem muito o que falar sobre isso. Como vem sendo uma prática nossa, tentar trabalhar o mais quieto possível, mas não há problema algum se o destino dele for voltar, ele vai voltar e vai render aqui também, porque é um grande jogador e precisa só ajustar aí essa questão extra-campo.
Ele ganhou 15 dias de descanso porque ele está muito cansado e está na Itália e tenta retomar as conversas com o Gênova, que era o primeiro time que conversava com o Centurion. Havia até um acerto já estabelecido, aí o Boca retomou a conversa e acabou entrando na frente aí para contratar o jogador. Então, tenta de novo atrelar o negócio com o futebol italiano. Vamos ver se sai agora essa transação, porque o Vinícius Pinotti quer recuperar a grana que investiu e não tem muito espaço para o Centurion. São Paulo não está muito não disposto a colocar o Centurion para jogar, né? Então vamos ver qual será o futuro do jogador. Sobre Marcos Rocha, Atlético fora da Copa do Brasil, o salário do jogador é muito alto e esse é um grande problema para acertar com a equipe do São Paulo. 5 anos de contrato é a conversa com o Renan Ribeiro. Isso não deve ser problema, a renovação deve sair já nas próximas horas. Fausto Favara.
Valeu, Márcio Espinho, ele está de volta. Rodrigo Viga, vem aí, diga lá, Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Estou voltando de férias e, ao que parece, nada mudou. Maracanã praticamente inoperante, conseguiu a proeza, inclusive, de perder o último jogo das eliminatórias para a Arena Palmeiras. Brasil e Chile, que aconteceria no maior do mundo, não sei se dá para carregar esse status ainda, vai ser realizado em São Paulo, segundo jogo da seleção brasileira na Arena do Verdão. Por aqui, a situação financeira do estado continua caótica, crise de vários lados, e dentro do futebol ainda temos aquele mesmo nível, aquele mesmo diapasão. Corinthians, super líder do Campeonato Brasileiro, ampla vantagem, ampla gordura sobre Grêmio, Santos e Flamengo. Flamengo caro, estrelas, 10 milhões de reais no elenco, mas ainda longe de ter um time ideal. Já o Botafogo, que gasta menos da metade desses recursos com a sua folha de pagamento, tem um time mais ajeitado do Rio de Janeiro. E o Fluminense vai comendo por fora, sabe da sua condição intermediária. E o Vasco da Gama é aquilo, um time que vai até o final lutar pela sua sobrevivência. Rodada de quarta-feira das competições foi favorável ao futebol do Rio de Janeiro. Vou começar falando do Botafogo, que meteu 3-0 no time do Atlético Mineiro, do Rogério Micali, no Estádio Olímpico Nilton Santos. Quase 30 mil pessoas, alvinegro nas semifinais da Copa do Brasil. Jair Ventura Filho, rapaz, realmente é um técnico jovem que temos que aplaudir, bater muitas e muitas palmas. O adversário vai ser o Flamengo, que se classificou aos trancos e barrancos, perdeu por 4-2 para o Santos, se classificou graças àquele critério do gol fora de casa. Tinha vencido por 2-0 no Rio de Janeiro, mas apresentou muitas falhas na Vila Belmiro, que mostra, deixa bem claro, que o Flamengo é um time em formação, longe do ideal e atrás, muito atrás, no nível muito abaixo de Corinthians e Grêmio, para mim os dois candidatos ao título deste Campeonato Brasileiro de 2017. Por pouco o Flamengo não comete um outro forfé, um outro mico King Kong gorila. Se aquele gol lá do Santos, em vez de sair no último minuto, no último lance da partida, sai 5 minutos antes, o Flamengo poderia ser eliminado com 5-2 tranquilamente. Quem joga com Rafael Vaz na zaga, Alex Muralha no gol e tem Zé Ricardo no banco de reservas, está fadado a ser um time fracassado. Com relação ao Fluminense, jogou fora de casa, na altitude de Quito, sempre uma temeridade, um problema danado. Mesmo assim, não tomou conhecimento do frágil Universidade do Equador, Universidade de Quito, vitória por 2-1, já tinha metido 4-0 aqui no Rio de Janeiro, no agregado 6-1. O tricolor das Laranjeiras pega na próxima fase ou Bolívar ou LDU da própria cidade de Quito. E o Vasco da Gama, que não disputa nada, rigorosamente nada, além da sobrevivência importante no Campeonato Brasileiro, respira cada vez mais clima eleitoral. Teremos eleição presidencial agora no segundo semestre, mas o técnico Milton Mendes está animado, acredita em vaga na Libertadores da América. Foram 16 reforços que chegaram para a temporada de 2017. Alguns não deram certo, Luiz Fabiano ainda, por exemplo, não vingou, mas outros, como Paulão, Breno, Bruno Paulista e o próprio lateral esquerdo Ramon, deram uma encorpada no time. Ainda faltam Anderson Martins para a zaga e também Lucas Rocha e Andrés Rios para complementar o elenco vascaíno. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan. De volta do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Valeu, rapaziada, fim de papo, fim de Jornal de Esportes, meio-dia e 31, vem aí o Esporte em Discussão para lá de especial para você, com o comando do Vanderlei Nogueira aqui na Jovem Pan. Até já.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.